Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Nos 8 primeiros programas da série 180 anos do Senado Brasileiro, abordamos a existência do Senado em países importantes no contexto mundial e latino-americano, além da origem da instituição no Império Romano. Vimos o papel e o funcionamento do Senado em diversos países, a forma da eleição dos senadores e a influência das casas na história das nações. A partir de agora, a série 180 anos do Senado Brasileiro passa a explorar o Senado do Brasil, desde as suas origens no Rio de Janeiro até a atualidade em Brasília. Veremos a participação dos senadores nas discussões dos principais temas da história brasileira. No 9º programa da série, vamos abordar o tema bicameralismo ou a divisão do parlamento em duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. O que significa essa divisão e por que o Brasil optou por um parlamento dividido em duas câmaras? O bicameralismo surgiu na Idade Média como uma forma de separar as classes sociais e dar alguma representação, inclusive aos mais pobres, normalmente, como acontecia na França com a Assembleia dos Notáveis e os Estados Gerais, e na Inglaterra com a Casa dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara Alta era composta por nobres e clérigos indicados pelo próprio rei, enquanto as Câmaras Baixas representavam os artesãos, os camponeses e a burguesia, que num segundo momento se rebela e passa a ocupar as Câmaras Altas. Ainda nos primórdios do bicameralismo, nota-se uma divisão das câmaras como forma de um monarca ter um controle maior sobre as decisões do parlamento. Assim, a Câmara dos Lordes na Inglaterra e o Conselho dos Anciãos na França tinham os representantes indicados pelo rei, que escolhia entre aristocratas que partilhassem das suas ideias. Era uma espécie de contrapeso, de freio às decisões das câmaras baixas. Por outro lado, na Inglaterra, a Casa dos Lordes foi fundada como um conselho e, ao mesmo tempo, um freio ao poder do rei. As câmaras altas, aristocráticas e próximas do rei, exerciam uma forte influência sobre as câmaras baixas. Na Inglaterra, esta influência durou até o século XIX, com um intervalo no século XVII, época da Guerra Civil. Na França, o predomínio da Assembleia dos Notáveis era ainda maior, uma vez que os Estados Gerais não tinham poderes de autoconvocação e raramente eram convocados pelo rei. O embaixador francês no Brasil, Jean de Glignasty, explica o contexto da França quando o país optou pelo bicameralismo pleno, com as duas casas funcionando ao mesmo tempo.
O bicameralismo foi introduzido depois da, o que se chama na França, la terreur. Uma período sangrante da Revolução, onde a Câmara, que apoiou Robespierre e o que se chama Comité de Salut Public, a Câmara decidiu de cortar a cabeça a muita gente. E depois desse período sangrante da história da França, a Constituição de 1795 decidiu de introduzir um contrapeso a uma Câmara com gente jovem, entusiástica, mas talvez um pouquinho violenta. E por isso, o primeiro Senado se chamou Conselho dos Velhos, dos Anciãos.
Mais de 200 anos após a instituição do bicameralismo, o embaixador francês Jean de Glignasty afirma que a unificação da Europa tende a provocar uma discussão em torno da simplificação das instituições, o que pode significar a instituição do unicameralismo em países como a França. Mas o embaixador ressalta que esta discussão ainda vai longe.
Agora, claro que a questão do Senado não está discutida. Tem críticas sobre a idade de alguns senadores. Tem piadas, mas no fundo a gente sabe que a sabedoria do Senado está necessária ao país. Mas claro que no longo prazo a questão das instituições francesas deverá ser discutida, porque a construção europeia, a unificação da Europa, vai conduzir naturalmente a um tipo de simplificação das instituições. Mas isso vai ser no longo prazo. Agora, acho que os franceses são muito felizes com suas instituições.
Uma nova noção de bicameralismo surge com a independência dos Estados Unidos. Os fundadores da nação optaram por duas câmaras, mas rejeitaram o título de aristocrática para o Senado. Para evitar esta conotação, fizeram com que os senadores fossem eleitos, ainda que de maneira indireta, por colégios eleitorais compostos por deputados e senadores estaduais. O que eles queriam não era separar classes sociais, mas garantir o equilíbrio entre os estados. Por essa solução norte-americana, o bicameralismo é apontado como a solução parlamentar ideal para os países descentralizados, países que são formados por estados federados, com graus de autonomia maior ou menor conforme o país, mas ainda assim com vida própria em vários aspectos. Exemplos dessa descentralização são os Estados Unidos e o Brasil. O papel de promover o equilíbrio da federação de maneira que não haja a sobreposição dos estados maiores e mais ricos aos menores e mais pobres é uma das funções institucionais do Senado brasileiro. Por isso, a representação dos estados se faz de maneira igual dentro do Senado, com 3 senadores para cada. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, onde cada estado tem 2 senadores. Portanto, cabe ao Senado a representação dos estados. A Câmara dos Deputados, por outro lado, representa o povo. Por isso, o número de deputados por estado varia conforme a população. Uma curiosidade dos Estados Unidos é que o bicameralismo não é apenas uma forma utilizada pelo Legislativo Nacional. Os estados também possuem uma Câmara de Representantes e um Senado cada, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Fleischer.
Esse conceito de bicameralismo foi adotado nos estados. Então, nos Estados Unidos, cada estado tem um senadinho e tem sua Câmara ou Assembleia de Representantes. O único estado que é uma exceção é o estado de Nebraska, que quando foi fundado no século XIX, de território virou estado, os constituintes de Nebraska resolveram fazer uma legislativa estadual unicameral. Até estados pequenininhos, como Havaí, como Rhode Island, Delaware, que são estados pequenininhos, também têm 2 câmaras.
O bicameralismo pode ser perfeito ou imperfeito. O primeiro caso se dá quando as duas câmaras têm poderes idênticos em determinadas funções e complementares em outras. Um exemplo de função complementar é o caso dos processos de impeachment, quando a Câmara Baixa faz a denúncia e a Alta transforma-se em Corte de Justiça para julgar o processo. Já o bicameralismo imperfeito ocorre quando as duas casas têm atribuições parcialmente diferentes. Nestes casos, uma das casas vai prevalecer sobre a outra. Há ainda tipos de bicameralismo conforme a função da Câmara Alta. O caso do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, é o do bicameralismo federal, onde há, como já vimos, a função de equilíbrio entre os estados da federação. O mesmo tipo é visto na Austrália, na Índia, no Canadá, na Malásia, entre outros. O bicameralismo aristocrático é um modelo inglês, onde a Casa dos Lordes ainda é uma Câmara indicada, mas com poderes cada vez mais limitados. A terceira forma é a dos Estados Unitários, que é o caso da França, do Uruguai, da Itália, do Japão, entre outros. Nestes países, o Senado tem poderes para analisar e vetar as decisões da Câmara Baixa e ainda fazer um contrapeso entre as coletividades locais e o governo central. O senador uruguaio Juan Adolfo Singer questiona a necessidade de uma segunda Câmara em países pequenos e unitários como o Uruguai.
O regime bicameral pode ter sentido em um país como o Brasil, que es un estado federal grande. Puede tener sentido en la Argentina, también es un estado federal grande. Puede tener sentido en México, pero en un país pequeño como Uruguay, que no es un estado federal, sino un estado unitario, el tener 2 cámaras para mí no tiene mucho sentido.
A regra comum coloca como principal alternativa ao bicameralismo o unicameralismo, ou seja, o parlamento com uma única câmara. Os defensores deste modelo afirmam que as funções revisoras da Câmara Alta podem muito bem ser exercidas por comissões parlamentares. Outras justificativas para a eliminação de uma câmara seria a redução de gastos e o fim da redundância nos trabalhos das duas casas. A dificuldade de convivência entre as duas câmaras levou a Nova Zelândia a eliminar o Senado em 1951 e a Dinamarca a seguir o mesmo caminho em 1953. No entanto, a maioria dos países adota o sistema bicameral. Os defensores do modelo afirmam que é importante uma revisão das leis por outra casa para que não sejam aprovadas leis mal discutidas, promovendo um equilíbrio nas discussões, além de preservar a unidade da federação. Embora o bicameralismo e o unicameralismo sejam as experiências predominantes, outras formas de divisão das câmaras foram tentadas por diversos países ao longo dos tempos. O tricameralismo, por exemplo, foi experimentado pela África do Sul com a Constituição de 1983, estabelecida pelo regime de segregação racial do Apartheid. Naquele caso, o Congresso foi dividido em três assembleias com representação baseada na questão étnica. A primeira delas era composta apenas pelos brancos, com 178 membros. Depois, aparecia a dos negros, com 85 eleitos. E, por fim, a Assembleia dos Asiáticos, com 45 membros. A designação das três assembleias gerou reclamações tanto de brancos como de negros. Os brancos reclamavam do fato de os negros terem representação. Os negros, por sua vez, reclamavam de pertencer a uma assembleia sem poderes e subordinada aos brancos. Esta divisão tricameral do parlamento sul-africano durou até o fim do Apartheid, em 1993. Hoje, os sul-africanos têm um parlamento bicameral, dividido em Assembleia Nacional e Conselho Nacional de Províncias. Na Escandinávia da Idade Média, o parlamento era tetracameral, ou seja, com quatro câmaras, uma de nobres, outra de clérigos, uma terceira com a burguesia e a quarta câmara que era dos camponeses. Este modelo foi mantido na Suécia e na Finlândia até 1866. Hoje, ambos são unicamerais, assim como a Noruega, a Dinamarca e a Islândia, que também integram a Escandinávia. No entanto, o caso mais extremo é o da antiga Iugoslávia. Naquele país, entre 1963 e 1974, o Legislativo Nacional foi pentacameral. Isso mesmo, eram cinco câmaras que opinavam sobre os diversos assuntos de interesse do país. Havia uma Câmara Principal com maior representatividade e que deliberava sobre todos os assuntos, e mais quatro câmaras menores e dedicadas a assuntos específicos: assuntos econômicos, instrução e da cultura, assuntos sociais e da saúde e, por fim, de assuntos políticos e organizacionais. A tramitação das propostas de leis teria que passar sempre por duas casas, a específica do assunto e a principal. No próximo bloco, o bicameralismo no Brasil.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.